Como é que estão, meus camaradas? Bem dispostos ou não? Pá, falhei uma semana, é certo, mas aqui estou de novo. Se calhar é esta a frequência. Se calhar é uma semana sim ao sábado, no outro fim de semana paramos e voltamos no outro fim de semana e fazemos dois seguidos. Se calhar é intermitente, pá, não sei. Ainda estou a tentar encontrar aqui a frequência certa deste podcast, mas garantindo que duas em duas semanas isto tem sempre. Mas já que justificar o fim de semana seguinte, anterior, aliás. Foi muito exigente e cansativo e foi difícil gravar episódio. Eu tinha-o parcialmente escrito e pensado, mas a certa altura aconteceu que eu queria explorar um bocadinho mais o assunto. Está bem? Vocês certamente. Aliás, já foi falado aqui noutro episódio anterior de que realmente o assunto que eu me queria debruçar e que foi proposto por um seguidor da caderneta poderia exigir um bocadinho mais de trabalho e de procura. Também não nada extremamente exaustivo, não trago assim tanta informação quanto isso, mas queria trazer aqui uma lógica pensada e acho que neste episódio isso irá acontecer e consegui concluir aquilo que já tinha feito em rascunho para a semana passada. De qualquer das formas, peço-vos imensa desculpa pela falta de consistência neste aspecto, mas estou de volta e vamos aproveitar, esse é o mais importante. Esta semana não foi diferente, a verdade é essa, mas consegui pelo menos tirar um dia de férias. Na quinta-feira tive jogo de Conference League. Fui narrar o Fenerbahçe Olympiacos. O primeiro jogo tinha ficado 3-2. Portanto, havia a possibilidade natural. A eliminatória não estava fechada, nenhuma estava. Mas já está aqui, não estava de todo. Porque o Fenerbahçe ia jogar em casa. A possibilidade de empatar a eliminatória era grande. Tinha saído por cima no final da segunda parte do jogo anterior. E, portanto, era neste jogo que queria sobrepor-se ao Olympiacos e conseguiu. A verdade é que chega aos 11 minutos ao golo e o jogo mantém-se dessa forma empatado na eliminatória a 3-3. Fui a prolongamento, o autocarro que eu tinha marcado foi à vida, portanto mandei o dinheiro assim para longe e tive que marcar outra viagem só à meia-noite e 15. Cheguei às 3 da manhã a Coimbra e só descansei nessa hora. Felizmente tirei o dia no, na sexta-feira, consegui tirar o dia no trabalho. No outro trabalho e consegui descansar um bocadinho, mas o resto da semana também foi complicado. Tenho tentado treinar mais vezes e isso obriga também a sair do trabalho que tenho durante as 8 horas normais de qualquer pessoa e ter uma atividade extra em todos os dias, para além de todas as questões que são obrigatórias ter. Mas pronto, é essa a correria e por isso não consegui gravar antes. O jogo narrado entre o Fenerbahçe e o Olympiacos, há que dizer que o Olympiacos foi teve um jogo muito complicado, nunca conseguiu fazer as coisas com critério, nunca conseguiu sobressair no jogo a que se tinha proposto, acredito eu, que era ser rapidamente em contra-ataque, jogando em El Cabi ou no próprio Constantinos. No capitão, foi Chiquinho que trouxe um bocadinho de qualidade àquele meio-campo. Acho que, sinceramente, e não por ser português, mas foi o melhor jogador do Olympiacos. Mas com muitas dificuldades conseguiu fazer história. Passou à fase seguinte em grandes penalidades. Foi fixe, pelo menos. Epá, uma equipa com muitos portugueses, com David Carmo também, angolano. Acho que também acaba por ter aqui algo positivo. E é preferível em relação ao Fenerbahçe, apesar do Fenerbahçe também ter um carinho, é uma excelente equipa. Também entendo que eles têm passado esta época, também acabaria por ser meio que uma recompensa e eventualmente poderia ser uma chapada de luva branca em relação à organização do campeonato turco, fazer com que o Fenerbahçe chegasse mais longe. Não aconteceu, gostava das duas equipas, acabou por passar aquela que tem uns quantos portugueses envolvidos, o que não deixa de. Que acaba por ser bom, na verdade. Até para a Sport TV, porque acaba por ter uma ligação, passar para Portugal, os jogadores que estão no estrangeiro, e acho que faz ainda mais sentido. Quanto mais portugueses houverem nestas competições, nestas fases finais, nesta fase das competições, uma fase mais final, é sempre mais positivo para a Sport TV também. Eu estou praticamente a sair de casa para ir narrar outro jogo. Estou a gravá-lo domingo, Então vou narrar daqui a nada a Serie A italiana, uma competição que eu adoro e que tenho feito imensos jogos. Monza-Atalanta. Atalanta já não narra há muito tempo. Monza, ainda recentemente, narrei um jogo frente ao Bolonha. Um jogo fraco, na altura. Portanto, eu espero que agora desta vez seja um jogo mais competitivo, com outro registro, onde existam mais oportunidades, mais emoção. É isso que eu procuro trazer a quem me ouve. Portanto, que assim seja, não é? Eu que estou a caminho do jogo 50 na Sport TV. E nessa altura farei um episódio especial, um post especial, pá, o que for preciso, porque eu realmente quero agradecer ao mundo, pá, e eventualmente à caderneta por ter me permitido ir conhecendo pessoas até chegar onde cheguei. Por enquanto continuo na luta, vou trabalhar, chego à 1 da manhã a casa, mas amanhã a partida creio que estarei também a descansar. Ainda estou a ver se consigo tirar o dia de férias, se é aprovado. Mas se conseguir, será um dia para descansar e para aproveitar esta semana que será mais curta, mas bem, tranquilo e com a energia toda lá em cima. Qualquer das formas, há muitos jogos hoje à noite. Portanto, o jogo que eu vou narrar é às 7h45, mas há muitos à mesma hora, ou mais ou menos à mesma hora. Temos o Real Barcelona, o PSG Lyon. Um Sporting contra o Vitória, um Palmeiras Flamengo e um River Boca. Isto tudo mais ou menos à mesma hora. De qualquer das formas, se vocês quiserem ser simpático, e eu sei que a maioria dos apaixonados pela bola vão estar a ver estes jogos, mas se quiserem passar por lá pela Sport TV3, mandem um abraço através do Twitter, eu terei todo o gosto em ler-vos. Passem por lá, está bem? Ficaria muito feliz. Vamos ao primeiro assunto. Eu que. Trouxe uma história recente na caderneta sobre a vitória do Atlético Clube da Taça do Rei, mas pouco tempo depois houve a vitória do Bayer Leverkusen no futebol alemão. O campeão da Alemanha é Bayer Leverkusen, comandado por Xabi Alonso, o que não deixa de ser uma grande conquista para o futebol alemão. Mas também para o futebol mundial. Numa altura em que cada vez mais é mais difícil gladiarmo-nos com super equipas, como é o caso do Bayern de Munique, cada vez mais predadora, equipas que aglutinam as restantes. O Bayern de Munique tem esse perfil de conseguir contratar jogadores que estão a sobressair no campeonato. Isso aconteceu recorrentemente com o Dortmund, com o Borussia Dortmund, em que alguns jogadores iam fazendo frente ao Bayern de Munique. Na época seguinte estavam contratados pela equipa do Bayern de Munique. E eu acho que esta sensação é recorrente. Aliás, o Bayern de Munique era campeão há uma série de anos, não sei quantos, mas era uma campanha já bastante longa do Bayern de Munique sem grandes dificuldades em ser campeão. E por isso esta vitória acaba por ter um impacto muito grande, muito positivo para o futebol alemão, trazer um pouco de competitividade de volta, mas não só isso, também a questão da capacidade com que alguns clubes têm em lutar contra estes poderios económicos. Apesar do Bayer Leverkusen ser uma equipa liderada por uma, ou seja, fundada por uma empresa, é uma das exceções à regra do futebol alemão dos 50 mais 1, que garante que nenhuma sociedade externa ao clube consiga dominar o clube e tomar todas as decisões. A maioria acaba sempre por ser pelo clube dos associados. Aliás, durante esta época houve uma série de situações dentro de campo e de reivindicações por parte dos adeptos para garantir que esta lei não era alterada. E conseguiram, mas a verdade é que há algumas exceções no futebol no futebol alemão. Se não estou em erro, é o Bayer Leverkusen porque foi criada pela empresa da Bayer, a farmacêutica. O Wolfsburgo era da Volkswagen e há outro que não sei se não quero estar a dizer nada de errado. Até vou pesquisar para não estar a dizer nada de errado, mas eu acho que é o Hoffenheim. Que é. Deixa-me ver. Hoffenheim. Eu acho que sim. Eu acho que Hoffenheim. Sim, o Dietmar Hopp, que é o criador, o fundador, um dos fundadores do SAPE, da ferramenta SAPE, Dietmar Hopp, ele nasceu em Hoffenheim. Então ele acabou por ser proprietário do clube. Exatamente. Is the chief financial banker. Baker? Bem, não sei. Parece-me Baker. Club located close to the childhood home and which he played for a teenager. Ah, ele chegou inclusivamente a ser jogador. Bem, giro. Mas, ou seja, são as três seções do futebol alemão, das ligas profissionais. Mas ainda assim, o Bayer Leverkusen é campeão numa altura em que a sua empresa, mãe, até está num dos seus piores registros. A nível de financeiro, o que revela também aqui esta capacidade do clube se reinventar, apesar dos seus fundadores não estarem a 100%. Acabou com a hegemonia, e pode fazer história de várias formas também, o que acaba por ser ainda mais importante esta campanha. Não só fazer aquilo que é bastante difícil, que é ser campeão contra um Bayern de Munique, que todos sabemos como é que é, mas conseguir ser campeão da Taça da Alemanha, que é bem possível, vai jogar a final contra o Kaiserslautern e está nas meias finais da Liga Europa também, vai jogar dois jogos agora contra a Roma, um embate que, quanto a mim, eu adorava ver de novo a Roma numa final europeia. De qualquer das formas, seria histórico se o Bayer Leverkusen conseguisse fazê-lo. Para além disso, também tem outra nuance, que é, eventualmente, ainda está em aberto, faltam bastantes jogos, mas o Bayer Leverkusen pode tornar-se uma das equipas a conseguir terminar um campeonato sem qualquer derrota, não é? Equiparando, por exemplo, aos invencíveis do Arsenal. Ou seja, grande vitória, grande título para o Bayer Leverkusen, foi a primeira vez campeão nacional. E que sejam mais vezes. Xavi Alonso, com uma jogada de mestre, também a garantir que ficava na próxima época para o Bayer Leverkusen, numa altura em que há muito jogo de cadeiras no futebol internacional e onde existe grande possibilidade de haver troca de treinadores. O Xavi Alonso a manter a sua posição relativamente ao Bayer de Leverkusen. Boas notícias. Para além disso, tivemos também uma segunda mão de Champions. Uma segunda mão de Champions entre o City e o Real Madrid. Eu vi a primeira mão toda, fiquei em casa para ver este jogo. A segunda mão não consegui fazê-lo. Vi só o prolongamento. Saí do treino e ainda consegui ver os 30 minutos, ou os 25 minutos que sobraram, mais os penaltis. E o que acabei por ver foi um City claramente superior a nível de posse de bola, mas estava a jogar sem balizas. Portanto, foi uma posse de bola quase inócua. O Real Madrid completamente fechado, 10 jogadores atrás da bola, 11 com o Guardião. Difícil para o City, mas sem quererem arriscar. E o City, o Real Madrid cansadíssimo a querer sair em contra-ataque. Foi isto que eu vi. Agora, há outros 90 minutos que, pelo que parece, foram dominados pelo Manchester City que jogou em casa. E o Real Madrid a jogar mais em contra-ataque. Ora, sobre isto, eu cheguei ao Twitter depois desse jogo e encontrei logo um post de Sofia Oliveira, que é claramente adepta do futebol do Guardiola. Não só da Sofia Oliveira, eu por acaso fixei esse da Sofia Oliveira, mas havia muitas outras pessoas a criticar do mesmo formato o estilo de jogo do Real Madrid e a forma como se comportaram perante um Manchester City, quase como uma equipa pequena, não é? E aliás, podia ser a Sofia escrever, como poderia falar do outro. Por acaso fixei-me no da Sofia porque ela usou uma expressão relativamente ao Lito Vidigal. Passou a equipa, o post é, passou a equipa que utilizou a estratégia do Lito Vidigal, mas com os jogadores do Real Madrid. Eu, por acaso, para encontrar este tweet, eu fui pesquisar por Lito Vidigal dentro do perfil dela e já eram 5 tweets que ela tinha feito sobre o Lito Vidigal. Como se o Lito Vidigal, com a carreira que construiu, ainda tivesse que. Ok, ele tem uma assinatura, mas como se ele ainda tivesse alguma coisa a demonstrar. Ser bom ou ser mau é um profissional da área, mas claramente atrelado a uma determinada postura. Assim como ficou, eventualmente, Jaime Pacheco, apesar de ser errado, Jaime Pacheco ficará sempre associado a um determinado tipo de estratégia. Assim como outros treinadores, né, ficarão associados a determinadas estratégias mais defensivas. E tudo bem até aí. A questão é como se estratégias defensivas fossem inferiores, piores, menos efetivas do que outras, mais ofensivas, e como se não conseguissem fazer. Eu até acredito que seja mais fácil eu atribuir e mais seguro atribuir uma estratégia defensiva, se fosse treinador, chegar ao pé deles e pá, vamos jogar tipo fechadinhos, vamos fechar aqui a baliza, 11 gajos atrás da bola e lançamos para os gajos rápidos da frente. Seja mais fácil do que, olha, vamos subir linhas e vamos nas transições defensivas, vamos ter que montar aqui um sistema. É mais exigente, eu concordo. Agora, não podem dizer que optar pelas duas formas de jogar, um profissional, se é profissional, ele chegou lá de alguma forma. A não ser que o Vidigal tenha aqui, seja o dominador do futebol nacional e consiga sempre oportunidades, não é? O que seria bastante estranho. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Se determinado treinador que chega a profissional só tem esta abordagem, e isto é meramente especulativo, não acredito que seja verdade, mas vamos pôr o exemplo do Lito Vidigal. Ele só consegue chegar a profissional jogando daquela forma, fechado e depois a lançar. Algum mérito ele teve que ter para conseguir montar daquela forma a equipa e ter sucesso e a confiança dos dirigentes do futebol português. Epá, a nossa das duas uma. A resposta ou é ele tem alguns resultados com essa estratégia, apesar de feio ou quer que seja para algumas pessoas, ou então ele domina o futebol por completo e tem sempre oportunidades, apesar de praticar o pior futebol do mundo. Das duas, uma, não é? Eu sinceramente não acompanho assim tanto a carreira do Lito Vidigal para ter esta resposta, mas eu acho que teorias da conspiração não devem enquadrar-se aqui. O Lito Vidigal certamente que não é o controlador das várias equipas, nem deve ser nada do género, não é? Porque isso nem existe. A verdade é, há muitos treinadores que vão rodando aí os vários clubes, não é? Temos agora a entrada de um no Boa Vista, etc. De qualquer das formas, acho que é mais sintomático propriamente o Lito Vidigal por si só. Mas a verdade é que essa discussão, no Twitter foi bastante referida, não é? Que a estratégia do Real Madrid era errada, era pior, era fraca, enquanto que a do Manchester City era perfeita. Fizeram tudo, porque tinham mais bola, tinham mais posse de bola, tinham mais passos efetuados, como se a outra fosse péssima. Quando é totalmente legítimo, uma equipa eventualmente cansada, com um tipo de estratégia de jogadores, igual algum tipo de jogadores, dar a bola ao adversário, que é o que ele gosta, e depois aproveitar os espaços onde poderão eles deixarem em aberto. Totalmente legítimo, não é? Até porque o que o Real Madrid já foi demonstrando ao longo do tempo é que consegue reinventar-se. Consegue ter esta estratégia de saída, consegue ter estratégia de posse de bola e de ter o jogo controlado. Portanto, eu acho que para quem critica tanto este tipo de diversidade estratégica dentro de um jogo de futebol, um dia eu acredito que estas pessoas só irão ficar satisfeitas quando o jogo ficar 50% de posse de bola e 50% para a outra, o mesmo número de passes, 50 passes seguidos antes de chegar à baliza, só aí, nesse xadrez monótono, é que essas pessoas ficarão satisfeitas com o futebol. Não entendermos que o futebol podem ser muitas coisas e em cada cabeça existe uma mente, existe uma forma de o idealizar, não deve ser discriminado só porque uma estratégia defensiva. Eu sei que vão dizer, ah, mas o espetáculo, que tudo certo, mas tipo, o teu espetáculo pode não ser igual ao meu. E eu adoro equipas que saibam sair e sejam mais defensivas, mais lutadoras, com outros recursos. Não tenho problema nenhum em analisar e de curtir um jogo de futebol nessa lógica. Portanto, há várias formas de abordar o jogo e esta tentativa de só se joga bem em posse, com dois toques, jogar certo, não arriscar muito, regressar atrás, utilizar apoios, epá, não compro isso de todo, ok? Não compro isso de todo. Quem quiser jogar dessa forma e apreciar mais esse jogo, tudo certo. Agora eu posso, acho que é totalmente legítimo, e ainda para mais foi neste caso, o Real Madrid apresentar uma estratégia e eliminar o Manchester City. Bem, tema central deste episódio, vou saltar para o próximo. Mas atenção, atenção, só para deixar aqui claro, nada contra o autor do tweet, a querida Sofia, porque concordo muitas vezes, concordo mais vezes com ela do que propriamente discordo. Portanto, nada contra. Ele também não irá ouvir esta conversa, mas caso ouça, só para deixar bem claro que utilizei-a no nome, o tweet foi dela, mas eu sei que ela, por dia, está muito mais vezes acertada, nas horas do que propriamente errada. Bem, vamos ao tema central deste episódio. Era para ser já na semana passada e fazia mais sentido, apesar de eu estar neste momento a ver Nuno Melo à minha frente, não é? Mas por acaso é coincidência. Ele até está a discursar Congresso CDS. Antes disso estive a ver o Canal 11, o Cândido On Tour, e vou-vos ser sincero. Foi a primeira vez que eu vi Cândido On Tour e eu adorei. Pá, eu gosto muito do Cândido, mas eu vi-o mais no Futebol Total, pá, nas redes sociais. Era fundamental. Ah, e nas histórias que me apareciam no YouTube, não é? Aquelas histórias que ele às vezes lançava. E nunca tinha visto o Cândido On Tour. Pá, e achei muito bom. Eu sei que é meio estranho. Ou acredito que seja meio estranho, porque já toda a gente viu o Cândido On Tour. Eu por acaso não vi, apesar de gostar muito do Cândido. Pá, e fiquei. Foi um bom bocadinho. Foram dois bons programas. Aliás, já tinha visto ontem. E foi. Pá, é uma máquina, não é? É um craque. Mas pronto, tirando isso, agora já acabou. Estou a ver o Nuno Melo. E o tema central deste episódio é aquele livro que surgiu a semana passada, que foi muito falado, que também, diga-se, também vale a pena recordar. Foi só um livro. Livros escrevem-se bastante, e há vários tipos de livros. E são o que são também. São só uma obra que fica ali, lê quem quer, etc. Agora, porque é que teve tanto impacto? Porque o Pedro Passos Coelho, que é uma figura que parece que começa a crescer cada vez mais no panorama político, aparentemente já estava mumificado, mas ele ressurgiu agora com o regresso das eleições, com a aproximação da extrema-direita à direita. Ele parece que se sente confortável com isso. Aliás, foi ele que apresentou André Ventura, às nossas autarquias, ao nosso público. Foi ele que o trouxe, André Ventura. E continuo a dizer que não há grande problema com o André, aqui presente no sistema político. Ou seja, o Passos Coelho, apesar de não escrever o texto, ele vem defender a família. O que é família hoje em dia é um valor, é uma construção que tem que ser mantida e que está a ser ameaçada, seja lá o que isso for, não é? Mas é um bocado aquele discurso, aquele pânico social que eles gostam de gerar. De que a família está a ser atacada simplesmente porque há outros formatos de família. Eles não conseguem sentir-se minimamente ameaçados. Eles, estas pessoas que vêm reivindicar. Opa! Reivindicar. Vêm. Que vêm reivindicar determinados. Pá, determinados pontos. Eles dizem que. Certamente que. Aquilo tudo que lhes possa ameaçar um bocadinho aquele controlo moral e tradicional deixou-os profundamente assustados. Eu por acaso estive a ver um bocadinho aquele livro, tive algumas dificuldades, já foi mais do que falado, portanto não vou trazer aqui trechos, mas falava principalmente os autores, o Paulo Otero, mesmo não dentro do livro, mas se nós ouvirmos alguns vídeos do Paulo Otero, que foi uma das pessoas depois que acabou por ter mais voz nas televisões. A falar com e a defender a sua posição, ele falava muitas vezes, e há vídeos na internet onde ele diz claramente que o casamento não deve ser permitido entre pessoas do mesmo sexo ou do mesmo género, que não concordam com o aborto por causa do direito à vida e por questões religiosas, defende também o regresso a esses pontos, não é? Da mulher voltar a ser uma mulher de família, de estar dentro de casa apenas com funções familiares, mas sim, depois é aquele retrocesso desta esquerda, não é? Desta esquerda. O Paulo Otero fala sobre o 25 de Abril como algo negativo, não é? Porque a esquerda apoderou-se dos valores morais das pessoas. Ele assusta-lhe um bocado que o Salazar já não consiga defender o Deus, pátria e família, não é? Então tem que vir agora o Paulo Otero defender isso e dizer, epá, a esquerda acabou por abanar aqui a sociedade, não é? Agora pô, os gays podem casar, coisa estranha, não é? Para a cabeça destes meninos. E no caso dele é uma base católica, pá, eventualmente maçónica. Isto porque vale também lembrar que esta história do casamento entre pessoas dos géneros diferentes Já sabe que a igreja condena. O aborto também condena. O pouco sexo e a preservação do sexo como algo profundamente evolucionista também tem a lógica católica, não é? E estas pessoas estão muito ligadas à Igreja Católica e gostam de manter estes mantras cristãos, apesar do Estado ser laico. E então, sobre isso, o gajo diz: pronto, pá, que o sexo deve ser bem preservado, deve ser respeitado. Não é? E não deve ser uma balbúrdia, pá, porque é isto que eles depois também trazem, eles, as pessoas que defendem estes regressos, estes retrocessos, que é o pânico, não é? Pá, o aborto, quer dizer, qualquer dia esta malta pode abortar torto e a direito, como se fosse um processo completamente banal, e as mulheres adorassem, em vez de ir sair à noite, pudessem abortar, não é? Como se não o pusessem fazer com contraceptivo no dia seguinte, não é? Pílula do dia seguinte, como se não pudessem fazer todos os dias com o contraceptivo, apesar de ter imensos riscos para a saúde da mulher. Mas bem, isto tudo vem de uma lógica católica, não é? Porque a castidade de Maria era muito importante. Aliás, foi um exemplo. A castidade de Maria foi um exemplo e deve ser um exemplo para todos os cristãos. Ela que foi engravidada por uma pomba e depois, pronto. E também nesta ótica católica é muita pena da minha parte que reivindiquem determinadas coisas, nomeadamente o aborto. Pá. Por uma lógica católica, o aborto não deve ser permitido, mas depois praticam todos os outros que a Igreja Católica também considera como pecado. Pronto, o adultério, pá, isso não sei, não faço ideia. Pedofilia e incesto, a pedofilia, infelizmente, está associada à Igreja. Aliás, deixo já a sugestão: Roma, temos um problema, um livro que trata precisamente sobre esse tema e como a Igreja tem tratado os casos de pedofilia ao longo da sua história. E acreditem, não é uma bela história. Para além disso, outros pecados são contracepção. Em contracepção, falo de preservativos e de pílulas, o aborto, atrações, aliás, atos homossexuais. Mas vale a pena destacar que eles fazem esta distinção, que é atração homossexual não é pecado, sobre os olhos de Deus, mas os atos homossexuais são. Outra coisa que também as pessoas devem evitar é a prostituição, frequentarem e prostituírem-se, isto segundo as lógicas, da Igreja, e a masturbação, está bem? Pronto. Isto aqui são alguns pecados relacionados com o sexo que a Igreja Católica defende. E alguns católicos depois vêm dizer, pá, aborto não, mas masturbam-se, se calhar vão às prostitutas, se calhar têm atos homossexuais, se calhar usam a pílula dia seguinte, se calhar usam o preservativo quando fazem sexo, mas depois o aborto, esse aí é que é tão importante. Sabem porquê? Porque é no corpo da mulher e não no deles. Esta é a minha sugestão. Aliás, em 2014 saiu um estudo nos Estados Unidos da América que os católicos tinham tanta. Tinham a mesma probabilidade e aceitavam da mesma forma terminar uma gravidez, interromper uma gravidez, como uma pessoa não católica. Em 2022, 98% de americanos católicos sexualmente ativos, que eram mulheres, usavam contraceptivos. Portanto, usavam contraceptivos no seu daily basis. Ou seja, apesar de ser pecado, 98% das mulheres usavam contraceptivos. E acho muito bem. Para além disso, 74% dos católicos, que normalmente vão à missa, acreditam que o sexo pré-casamento, que era moralmente aceito, dependendo de algumas circunstâncias. 74% acredita que isto era possível, ou seja, apesar de ser também algo não permitido pela Igreja Católica e não valorizado pela Igreja Católica. Ou seja, existem aqui algumas incongruências, onde só se aplica aquilo que nós achamos que deve ser para os outros se nós não o fizermos, não é? Porque a masturbação é uma coisa que pode acontecer recorrentemente, o aborto, como é mais esporádico e como eu não o fiz, eu não aceito que os outros também o façam, o que é uma extrema hipocrisia permita-me que o diga, tão hipócrita como acreditar que determinada pessoa foi engravidada por uma bomba. Mas bem, isto eventualmente até poderá estar associado, tanto este assunto como o livro da identidade e da família, pode estar ligado a um assunto em que um seguidor me deixou aqui como pergunta, em que ele me pergunta qualquer coisa como se hoje em dia ser gay no futebol continua a ser tabu ou se hoje é mais fácil as pessoas assumirem, os jogadores assumirem-se como homossexuais no futebol. E então vamos tentar pegar aqui em alguns casos para tentar responder esta questão. Eu acho que quem fez a questão deve perceber, acredito eu, que continua a ser um tabu. A resposta final eu diria que é esta, mas vamos tentar perceber porquê. O primeiro jogador de futebol a assumir-se como homossexual foi Justin Fashanu. Já escrevi sobre ele na caderneta. Ele que foi um jogador dos anos, final dos anos 70, 80, e ainda jogou nos anos 90. E ele só em 1990, a data do meu nascimento, portanto 33 anos atrás, em que ele se assume como gay perante um tabloide do Reino Unido. A mim parece-me um pouco tarde, né? Tendo em conta que o futebol já existe há imensos anos, as primeiras grandes competições começaram a surgir nos anos 30, 40. Só passado 60 anos, e atenção que a homossexualidade não é uma coisa, está presente na sociedade desde sempre. Parece-me um bocado estranho que tenha demorado tanto tempo. Ou então não, não é? Parece longe, mas reparem, o tempo a que estamos deste momento em que Fashanu se assumiu como homossexual e foi o primeiro jogador a fazê-lo, a distância que estamos em relação ao primeiro jogador que se declarou homossexual é quase a mesma de Fashanu quando se assume, em comparação com a data ou com o ano em que o Reino Unido descriminalizou, assim é que é, a homossexualidade, que foi em 1967. Ou seja, são praticamente 20, 30 anos, não é? São praticamente 30 anos nesse tempo de hoje para Fashanu e de Fashanu para deixar de ser crime no Reino Unido ser gay, o que é uma completa loucura, não é? Pois bem, hoje em dia, felizmente, a abertura é muito maior, fruto de pessoas como o Fashanu, fruto também de várias leis que foram sendo mudadas, várias perspectivas, a própria mentalidade da sociedade acabou por se alterar. Na altura, em 1990, 1980, havia muitas associações a gays, a doenças psiquiátricas, a doenças sexualmente transmissíveis como a SIDA, o que acabava por criar muitas barreiras e dores a quem se queria assumir como homossexual. Um bocadinho parecido com o de hoje, porém, com algumas diferenças, porque na altura havia reais campanhas anti-gays. Elas começam a surgir, eventualmente, através de livros chamados Identidade e Família. Quem era Justin Fashanu? Foi um jogador que se destacou no Norwich no início, ele tornou-se profissional nesse clube e após muitos golos foi para o Nottingham Forest. Aliás, foi o primeiro jogador a valer 1 milhão de euros. Um jogador negro ainda para mais. Ainda não sabia que ele era homossexual, mas era um jogador negro, um jogador forte fisicamente, um grande jogador. Ele foi aposta de Brian Clough lá no Nottingham Forest, mas as coisas não começaram a correr bem. Ele fazia poucos golos no Nottingham e a certa altura acabou por se começar a surgir o assunto de que ele poderia ser gay nessa altura. Aliás, o próprio Brian Clough, na sua autobiografia, aborda esse tema. Porque é que Justin Fashanu, uma das contratações mais caras da sua carreira, não deu certo? Em que ele chegou até a dizer: quando vais a uma padaria, o que é que tu procuras? Isto é numa conversa com Fashanu. E não sei se eram estes os locais, mas vou dar um exemplo. Quando tu vais à padaria, o que é que tu queres? Queres pão. Quando tu vais ao banco, o que é que tu queres? Queres dinheiro. Quando tu vais a um eletricista, queres o quê? Pronto, etc. Então o que é que tu vais fazer àquelas casas de paneleiros? Era a pergunta de Brian Clough, não é? Como se o homem não pudesse ir às casas de noturnas associadas mais aos gays. Por acaso ele até ia à procura de parceiro, certamente. Mas isto era uma questão, não é? Para Brian Clough. Mas, atenção, era uma pessoa do seu tempo. Volto a lembrar que alguns tempos antes, tinha sido descriminalizado, ou seja, era crime fazer aquilo que se achava que a certa altura já deveria ser aceite. Claro que a transição tinha que ter mais sensibilidade, não é? A sensibilização para aquilo que outrora foi crime e que não fazia qualquer tipo de sentido. Mas lá está, nesta altura era tudo muito à volta deste estigma que havia relativamente aos homossexuais. A própria SIDA era um pânico geral, não é? Que os gays poderiam trazer-te a SIDA e até num abraço, não é? Falamos na mesma altura em que a Diana acabava por abraçar crianças com HIV e com SIDA e tocar em pessoas com este tipo de doenças, porque na altura era quase um medo que aquilo se passasse através de um abraço ou de um beijo ou de um aperto de mão. Desta forma, Fashanu, com esta relação meio melindrada com o Brian Clough, acaba por sair do Nottingham e andou de clube em clube sem nunca se conseguir afirmar. Parece que de alguma forma a carreira foi decrescendo. Para além disso, toda aquela pressão sobre se ele era realmente homossexual ou não acaba por afetar profundamente a sua vida. Ele que também começou a ganhar muito dinheiro, ele que vinha de uma família não pobre, mas refugiados da Nigéria, se não estou em erro, acaba por haver aqui muitos rumores sobre a sua vida particular que acabou também por o afetar. Ficou muito cansado e aquilo acabou por se deteriorar profundamente. Ele acabou por ir para os Estados Unidos da América, também jogar futebol, e a certa altura é acusado de violência sexual, de ter agredido sexualmente um jovem de 17 anos nos Estados Unidos. E com essa história toda acabou ainda por descambar completamente. Ele sempre disse que era inocente, que aquilo foi um consenso, foi consentido, e aos 37 anos, fruto disto tudo, de uma vida pessoal e de uma vida profissional a decair, também uma vida familiar bastante complicada, o próprio irmão acaba por se afastar um pouco de Fashanu. A verdade é que aos 37 anos, numa garagem, Justin Fashanu suicida-se. Portanto, a pessoa que me fez a pergunta, sobre se era tabu ou se as pessoas se sentem mais confortáveis a sair do armário no futebol, seja no futebol, seja fora do futebol, e pegando nesta história, no primeiro caso de uma pessoa que se disse que era homossexual perante o mundo, do mundo do futebol, suicidou-se. Foi essa a história de Justin Fashanu. Vale lembrar também que ele acaba por sair, e faltou-me aqui este parágrafo. Ele sai do armário em 1990, numa altura em que, de facto, os rumores já eram imensos, não é? Os rumores já eram imensos. E mais tarde, aos 37 anos, acaba por se suicidar. Desde então, em Inglaterra, apenas dois jogadores se assumiram gays. Um deles foi Jake Daniels, jogador do Blackpool. E atualmente é o único jogador que se diz homossexual. Ele diz que fê-lo para se sentir livre e confiante. E pronto, diz que acaba por ser um momento em que libertou todas as suas tensões. Em 2022, um jogador da Premier League disse que era homossexual, ou existe essa história de que disse que era homossexual, mas que não se ia mostrar ao mundo. Não se sabe quem é este jogador, mas que havia esse rumor que havia um jogador, mas que não se queria mostrar. 6% da população do Reino Unido identifica-se como homossexual. E normalmente faz-se esse paralelismo, não é? 6% da população, dentro dos vários meios e dentro das várias esferas da sociedade, também haverá essa representação. Mas parece que há forças que retraem este comportamento no mundo do futebol. Um mundo do futebol em que quem estiver dentro dele perceberá. É um mundo machista, um mundo bastante difícil. Apesar de homoafetivo, e muitos dos homens serem homoafetivos, acaba por haver essa repulsa à homossexualidade, a utilização da homossexualidade como fragilidade, como partilha do balneário pode gerar algum tipo de desconforto em algumas pessoas e, portanto, existe muito este paradigma. Aliás, enquanto adepto, fez-se um estudo recente em que na Escócia, por exemplo, 8% das pessoas diziam que deixavam de apoiar determinado clube se esse clube, se o seu clube, contratasse um homossexual. Eu até acredito que quem esteja a ouvir aqui este episódio não se reveja neste comportamento, não é? Não deixe de fazer parte de um clube ou apoiar um clube porque ele tem um gay. Mas a pergunta que fica é: se fosse um adversário que fosse gay, de um clube adversário do teu, tu usarias essa sua escolha como uma forma de abuso durante um jogo, nas redes sociais ou comentários de café? E aqui, apesar de não seres tão drástico como não apoiar o teu clube, mas pode haver também algum comportamento que fomenta e alimenta esta homofobia presente no futebol. Por exemplo, num dos países em que mais LGBTQI+ morrem, apesar de igualmente ser crime nesse país ser homofóbico e de ser comportamentos homofóbicos, como o Brasil, isso aconteceu no futebol com o Richarlison, em que ele jogava no Atlético Mineiro, e os adeptos do Cruzeiro utilizaram essa forma de dizer que o Atlético Mineiro era um clube de homossexuais, de gays, porque tinha Richarlison durante tanto tempo, não é? Ele que teve a carreira toda. Aliás, ele é irmão de Alexandre, que passou pelo Sporting, não sei se se recordam, ponta de lança. Eles jogaram juntos no Atlético Mineiro. Ora, Richarlison teve a sua carreira constantemente escrutinada, dizerem que ele era gay. A certa altura, ele sempre disse que não, que era hétero, para tentar mentir. Só em 2022 é que ele se assumiu como bissexual. Mas teve constantemente a sua carreira exposta. Alexandre diz que ele não se importa assim tanto com o que dizem sobre ele. A verdade é que ele nunca disse que era homossexual, negou sempre. Só no final da sua carreira é que ele assumiu a bissexualidade. Mas há coisas boas, positivas. Há muito trabalho a ser feito, é certo. Mas também é verdade. E só para deixar uma nota: no Brasil, onde legalmente tudo é proibido, onde legalmente também existem muitos, uma comunidade muito forte, muito presente, muito reivindicativa, isso é maravilhoso. O que eu quero dizer é que, apesar disto existir no Brasil, morre praticamente uma pessoa por dia, não é? O que é uma coisa absolutamente louca. A perseguição que é feita foi Bolsonaro é assumidamente homofóbico, onde ele já disse que o filho dele não seria. Ou se fosse homossexual, levava uma chapada, pá, uma coisa assim absurda. Onde a homofobia é muito presente nas bancadas do estádio e no próprio futebol. Pronto, só para deixar essa nota também. Mas realmente, mais recentemente houve aqui um jogador que se assumiu, um dos poucos jogadores que se assumiu, Jakub Janto, um jogador do Sparta de Praga, e que foi bem recebido, aliás, quando entrou no relvado, foi aplaudido. Pá, isto é. Fiquei muito feliz quando li sobre isso. Eu tinha lido a notícia na altura que ele se tinha assumido como homossexual, mas depois não acompanhei. Pelos vistos, as notícias que tenho visto é que ele foi muito bem aceito e isso deixou-me muito feliz. Eu creio também que toda aquilo que muitas pessoas criticam, não é? Que é a cultura woke de. Pá, nós temos que aceitar estas pessoas, nós não podemos ter opinião, os woke, não sei o quê. Pá, mas se calhar foi isso que permitiu a que um comportamento que não é normal acontecer no mundo do futebol ser tão bem aceito, porque se calhar existe representatividade, estas pessoas sentem-se confortáveis, já foram feitas inúmeras ações de sensibilização que permitiram àqueles adeptos perceber que é bom estas pessoas saírem do armário e saírem de uma série de barreiras que eles próprios e que a sociedade lhes coloca e que eles próprios ultrapassaram. E por isso é que é importante ter braçadeiras com as bandeiras gays. Acho que é suposto isso existir, não é? Porque vale lembrar que a homossexualidade e estas causas são mortas. Não é? Estamos a falar de perseguição, estamos a falar de violência, estamos a falar de doenças mentais associadas, como depressão e suicídio, por culpa, desta sociedade repressora e controladora da forma como as outras pessoas se expressam sexualmente. Não é? Há pessoas que morrem, que são abusadas psicologicamente, perseguidas pelas suas escolhas. Eu sei que é difícil imaginar isso para uma pessoa heterossexual mais tradicional, eventualmente. Mas é só. E o exercício que eu lhes proponho é só mudar o pecado. seja, se eles acham que a homossexualidade é um pecado, imaginem que a masturbação, que também é pecado, segundo o mesmo livro que vocês têm na mesinha de cabeceira, a Bíblia, a masturbação é a mesma coisa que vocês cada vez que se masturbavam, ou existirem holofotes apontados para ti só pelo facto de masturbares. E pior, imagina que existia um grupo de lunáticos que perseguia, matava, violentava, tentava exterminar um grupo que se masturbava, como certamente muitos de nós faremos, porque acaba por ser um processo, ou já fizemos alguma vez na vida, porque acaba por ser um processo normal de conhecimento de corpo e identidade sexual. Pois é. Eu sei que isso é estranho pensar, mas é imaginar que existia um grupo fundamentalista que era contra os masturbadores, não é? Como são também contra os homossexuais. É uma loucura, não é? Mas é uma forma, eu sei que é difícil, mas é uma forma de tentar calçar os sapatos dos outros, apesar de nunca ser tão real como o que realmente acontece com esta comunidade. Por isso está sempre tão difícil imaginar o que passam. Que a caderneta, e que acho que tem sempre provado que tem toda a solidariedade, a caderneta será sempre um espaço de amor e tolerância com pessoas que são constantemente oprimidas. Já com os opressores não tenho tanta paciência, mas de qualquer das formas, que sirvam estes momentos de conversa para mostrar o meu ponto e para mostrar que, na minha opinião, estão profundamente errados, e que não faz sentido em 2024. Resta-me agradecer esta vossa companhia. Ficou um pouco longo demais este episódio. Vamos em cerca de 50 minutos, mas é importante fazê-lo e trazê-lo. A identidade e a família é muito mais diversa do que a cabeça de muitos pensou alguma vez ser, e ainda bem que o seja. Um bom domingo para vocês, vou para Lisboa, vou narrar, vou ser feliz. Um abração para vocês.